Segundo Crónicas 9. A fama do rei Salomão chegou até à corte da rainha de Sabá. Por isso, ela foi a Jerusalém para o pôr à prova com perguntas difíceis. Foi acompanhada por um grande séquito, com camelos carregados de perfumes, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha pensado. Salomão respondeu a todas as questões, sem deixar uma única a que não soubesse dar resposta. A rainha de Sabá pôde apreciar a sabedoria de Salomão, o palácio que ele tinha construído, os manjares da sua mesa, o modo como os seus cortesãos ocupavam os seus lugares, a maneira de vestir dos seus empregados e dos que serviam à mesa, e pôde ver o rei a subir em procissão para o templo do Senhor. Perante tudo isto, ela ficou tão impressionada que disse ao rei:
"É realmente verdade tudo o que eu tinha ouvido no meu país a respeito das tuas obras e da tua sabedoria. Mas só agora é que eu posso acreditar, depois de ter vindo e de ter visto com os meus olhos. Não me tinham contado nem metade do que é a tua sabedoria, pois é muito mais do que me tinham dito. Felizes os que vivem contigo e os que estão ao teu serviço, pois estão sempre junto de ti e ouvem as tuas palavras de sabedoria. Louvado seja o Senhor, teu Deus, que te escolheu para subires ao seu trono e seres o seu rei. Foi pelo seu amor a Israel que ele quer manter para sempre, que o Senhor te fez rei, para os governares com retidão e justiça."
Ofereceu depois a Salomão cerca de 3,5 toneladas de ouro, uma grande quantidade de perfumes e de pedras preciosas. Nunca se viram em Israel tantos perfumes como os que ofereceu a rainha de Sabá a Salomão. Os homens que estavam ao serviço do rei Hiram, juntamente com os de Salomão, tinham-lhe levado de Ofir ouro, madeira de sândalo e pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez o soalho do templo do Senhor e do palácio real, e também as harpas e as liras para os cantores. Nunca se tinha visto coisa semelhante em Judá. Por sua parte, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e lhe pediu bem mais do que ela própria tinha levado ao rei. Depois disto, a rainha voltou para o seu país com aqueles que a acompanhavam. O rei Salomão recebia anualmente cerca de 20 toneladas de ouro, sem contar os impostos sobre importações e comércio. Recebia, além disso, o ouro e a prata que eram obrigados a levar-lhe os reis da Arábia e os governadores do país. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido, empregando em cada um 7 quilos de ouro, e 300 escudos mais pequenos, também de ouro batido, tendo cada um 3 quilos de ouro. Mandou-os colocar no edifício que é conhecido por Floresta do Líbano. Mandou também fazer um grande trono de marfim, recoberto de ouro fino, que ficou assente num pedestal de ouro com 6 degraus. Esse trono tinha 2 leões junto da encosta dos 2 lados do assento. Havia ainda 12 outros leões colocados junto dos degraus, 6 de cada lado. Nunca se tinha construído coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei eram de ouro e eram igualmente de ouro puro todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano. Não havia lá nada de prata, porque no tempo de Salomão não se lhe dava grande valor. Com efeito, o rei enviava navios a Tarsis que iam com marinheiros do rei Hiram, e de 3 em 3 anos os barcos regressavam de Tarsis carregados de ouro, de prata, de marfim, de macacos e de pavões. O rei Salomão tinha mais riqueza e sabedoria do que qualquer outro rei da terra. Por isso, todos os outros reis procuravam visitá-lo para escutarem a sabedoria que Deus lhe tinha concedido. Cada ano lhe levavam presentes, objetos de prata e de ouro, vestidos, armas, perfumes, cavalos e mulas. O rei possuía cavalariças para 4,000 cavalos e carros de guerra, 12,000 cavalos que tinha nas cidades destinadas a carros de combate e em Jerusalém, perto do seu palácio. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até ao território dos Filisteus e à fronteira do Egito. Graças a ele, a prata em Jerusalém tornou-se tão comum como as pedras e os cedros tão numerosos como as figueiras bravas na região de Shefela. Os cavalos eram importados do Egito e de todos os outros países. O resto da história de Salomão, desde o princípio até ao fim, está escrito nas crónicas do profeta Natan, na profecia de Aías, de Silo, e nas profecias do vidente Gedo, que dizem respeito a Jeroboão, filho de Nebate. Durante 40 anos, Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o povo de Israel. Quando morreu, enterraram-no perto do seu pai, na cidade de David. Depois, sucedeu-lhe no trono o filho Roboão.